Senhoras e senhores, boa noite. Senhores vereadores, público presente. É sobre a proteção de Deus que declaro aberto a segunda sessão ordinária do dia 16/3/2020. Quero justificar aqui a ausência da vereadora Luciana, que me ligou, disse que não poderia participar hoje da reunião, e o vereador Jesse Chames. E registrar a presença da vereadora Elvia Almeida, Odair Holanda, Martinez Duarte, Suran Martins, Tarles Santos. E vamos aguardar aqui os outros vereadores cheguem. Peço agora que todos fiquem em pé para que possamos ouvir a execução do nosso hino. Convido agora a excelentíssima senhora vereador Martinez Duarte, para que faça uso da cadeira da secretaria. Pronto. Não, esse é do Marcelo, pediu, Marcelo. Mas você precisa usar. Peço agora, esse dito, senhor vereador Martinez Duarte, que faça a leitura das atas anteriores.
Extrato eletrônico da 11ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 18ª legislatura. Identificação tipo sessão ordinária, abertura do dia 9/3/2020. Encerramento no dia 9/3/2020, às 21h48. Mesa diretora, senhor presidente Tarles Santos, PSD, primeiro vice-presidente, vereadora Surama Martins, DEM, primeiro secretário, vereador Marcelo Mota, PDT. Lista de presentes na sessão: Adão da Silva Moura, avante; Elvia de Almeida dos Santos, PSD; Jesse James Lima Miranda, PSD; Luciano Oliveira Martins, PCdoB; Marcelo Mada Pinto Mota, PDT; Martinez Geone da Silva Duarte, PT; Odair Pereira Holanda, PDT; Surama de Souza Santana, DEM; Tarles Santos Souza, PSD. Expedientes. Correspondências recebidas. Lido o convite para o novenário e festa de São José. Matérias do primeiro expediente. Indicação número 17 de 2020. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Saúde, a realização de ações relacionadas à saúde mental, física e social para mulheres. Autor, vereadora Elvia de Almeida. Resultado, aprovado. Aprovado a segunda indicação. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, aquisição de mobília e ar-condicionados splits para o Hospital Municipal. Autor, vereadora Elvia de Almeida. Aprovada. Terceira indicação, número 19/2020. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvido no plenário na forma regimental, a implantação de um poço tubular no novo loteamento Edivaldo Alencar. Autor, Luciana Martins. Resultado, aprovado. Quarta indicação, número 20 de 2020. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, ouviu o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação do calçamento das ruas do bairro Vila Parnaíba, na 140. Autor, Marcelo Mota. Resultado, aprovado. Quinta indicação, número 21/2020, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvido no plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação da rua São Sebastião, no bairro Coqueiro. Autor, vereador Marcelo Mota, aprovado. Sexta indicação, número 22/2020, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a pavimentação poliétrica na rua Anicácia Mouzinho, no centro da cidade. Autor, vereador Marcelo Mota, aprovado. Sétima indicação, número 23/2020, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a implantação de uma rotatória na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, nas proximidades do Fórum. Autor, Marcelo Mota, resultado aprovado. Oitava indicação, número 24/2020. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a implantação de redutores de velocidade, os quebra-mola, na rua Mariano de Castro, no bairro Centro. Autor, vereador Marcelo Mota, resultado aprovado. Nona indicação, número 25/2020, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a pavimentação poliétrica na rua Piauí, no bairro São Félix, por trás do quartel de polícia. O autor, vereador Marcelo Mota, resultado aprovado. A décima indicação, 26/2020, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que conceda incentivo à população para adquirir placa solar em suas residências. Autor, Surama Martins. Resultado, aprovado. A 11ª indicação, de número 27/2020, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação do sistema de monitoramento por câmara em diversos pontos da cidade. Autor, vereadora Surama Martins. Resultado, aprovado. A 12ª indicação, número 28/2020, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a recuperação da iluminação pública do bairro Vila Parnaíba. Autor, vereadora Surama Martins, resultado aprovado. A 13ª indicação, número 29/2020, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Saúde, a recuperação das ruas nas quadras 5 e 8 no bairro Coqueiro. Autor, vereador Tarlis Santo. Resultado aprovado. A 14ª indicação, número 30, indico ao excelentíssimo senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Saúde, no caso, Secretaria Municipal de Infraestrutura, não é isso? A recuperação da rua que liga os bairros Coqueiro e Vila Boa Esperança. Autor, vereador Tarlis Santo. Resultado aprovado. A 15ª requerimento, número 1/2020. Ao tempo em que cumprimentamos Informamos que os senhores vereadores e vereadoras do município de Guadalupe irão visitar a estação de tratamento ETA nesta cidade no dia 12 de março, quinta-feira, às 10 horas. Autor, vereador Martinez Duarte. Resultado aprovado. 16ª indicação, 31/2020, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que reforme o campo de futebol do Cantareira e a quadra de esporte localizado ao lado no Clube Boa Esperança, bairro Vila Parnaíba, na 140. Autor, Martinez Duarte. Resultado aprovado. 17ª indicação, número 32/2020, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Educação, que proceda com o conserto e manutenção de ventiladores que se encontra sem funcionamento nas salas de aula da Escola Municipal Hipólito Araripe, no bairro Cruzeta. Autor, vereador Martinez. Resultado aprovado. 18ª indicação, número 33/2020, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que realiza o serviço de roça e limpeza na rua Antônio Gonçalves Mouzinho, no bairro Centro. Autor, Martinez Duarte. Resultado aprovado. 19ª indicação, número 34/2020, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, que volte a promover semanalmente o encontro de convivência dos idosos no prédio do CCI, no bairro Coqueiro. Autor, Martinez Duarte. Resultado aprovado. 20ª indicação, número 35/2020, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que através da Secretaria de Infraestrutura, que proceda com a implantação de calçamento na rua Tranquedo Neves, bairro Bela Vista. Autor, Martinez Duarte. Aprovado. Oradores dos expedientes pessoais: Elvia de Almeida dos Santos, PSD. Segundo orador, Odaí Holanda Pereira de Holanda. Boa noite. PDT, Martinez Duarte da Silva, PT, Jesse James Lima Miranda, PSB, PSD, Adão da Silva Moura, Avante, Luciana Oliveira Martins, PCdoB, Marcelo Mada e Pinto Mota, PDT, Surama de Souza Santana Martins, DEM, e Thales Santos, PSD.
Peço agora que o seu excelentíssimo senhor vereador Martinez volte para a sua cadeira e o excelentíssimo senhor vereador Marcelo Mota tome posse da cadeira da secretaria. Declaro aberto o expediente do dia. Peço agora que o excelentíssimo senhor vereador Marcelo Mota faça a leitura do expediente do dia.
Excelentíssimo senhor presidente, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, também boa noite. E o público aqui presente, eu cumprimento também com boa noite. Ofício número 61/2020. Guadalupe, 27 de fevereiro de 2020. Ao excelentíssimo senhor vereador Tarles Santos Souza, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência e aos demais membros dessa edilidade, encaminho em anexo para apreciação e votação o projeto de lei de número 05 de 2020, devidamente justificado, que dispõe sobre a inclusão dos agentes de combate a endemias no programa de melhoria do acesso e da qualidade na atenção básica, PEMAC, no âmbito do município de Guadalupe. Por ser matéria de relevante interesse para a nossa comunidade, esperamos receber o necessário apoio desta Casa Legislativa na análise, votação e aprovação do referido projeto de lei. Atenciosamente, Maria Josneide Fernandes Lima. Projeto de lei número 05/2020. Inclui os agentes de combate a endemias, ACE, no Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção Básica, PEMAC, no âmbito do município de Guadalupe. Justificativa do projeto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, encaminho a essa augusta Casa Legislativa o projeto de lei de número 05/2020, seus anexos, que dispõe sobre a inclusão dos agentes de combate a endemias no Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade na Atenção Básica, PEMAC, no âmbito do município de Guadalupe, Piauí, criado pela lei número 449 de 2014. O presente encaminhamento se faz de grande importância no sentido de podermos inserir aos vencimentos da classe esse incentivo financeiro como valorização desses profissionais que prestam um serviço de grande relevância para a população. Acreditando no elevado espírito público dos membros dessa Casa Legislativa, esperamos a aprovação da matéria nos termos solicitados. Atenciosamente, Maria Josneide Fernandes Lima. Ofício número 062/2020, Guadalupe, 27 de fevereiro de 2020. Excelentíssimo senhor vereador Tarles Santos Souza, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência e aos demais membros desta edilidade, encaminho em anexo para apreciação e votação projeto de lei de número 006/2020, devidamente justificado, cujo objetivo é possibilitar a repactuação de débitos junto à empresa Equatorial Energia S.A. Por ser matéria de relevante interesse para a nossa comunidade, esperamos receber o necessário apoio da Casa Legislativa na análise, votação e aprovação do referido projeto de lei. Atenciosamente, Maria Josineide Fernandes Lima. Projeto de lei municipal de número 06/2020. De 27 de fevereiro de 2020, dispõe sobre a autorização do Executivo Municipal para contratar parcelamento de débito junto à empresa Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. A Prefeitura Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica o Executivo Municipal autorizado a contratar com a empresa Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. parcelamento de débito no valor de R$ 3.577.729,26, referente às faturas de energia elétrica em aberto com vencimento até novembro de 2019, correspondentes a faturas de consumo de energia dos prédios e logradouros públicos e também relativo a parcelas vencidas. Artigo 2º. O parcelamento de que trata o artigo anterior poderá ser realizado com uma entrada no valor de R$ 438.591,67 e o saldo remanescente em até 100 parcelas mensais iguais e sucessivas no valor de R$ 39.967,30. Esta lei, artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Maria Josineide Fernandes Lima. Justificativa ao projeto de lei de número 06/2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, tenho a honra de submeter a elevada apreciação e deliberação dessa egrégia Casa Legislativa nos termos da lei orgânica, o projeto de lei anexo devidamente justificado, cujo objetivo é possibilitar ao município a pactuação de débitos junto à empresa Equatorial Energia. O fundamento do envio do projeto de lei em comento é a necessidade de autorização legislativa para a repactuação dos débitos do município junto à supramencionada empresa. Portanto, é de conhecimento de Vossas Excelências a existência de débitos parcelados devidamente autorizados pelas leis número 494/2018, a qual inclui tanto débitos correntes como débitos parcelados anteriormente contraídos nos 5 anos que antecederam a citada lei. O presente projeto de lei possibilita ao município tanto adimplir os débitos correntes existentes, como equacionar de maneira mais vantajosa e organizacional das contas públicas, tendo em vista que o parcelamento anterior foi parcelado em até 360 meses, e com uma taxa de juros de 1% ao mês. Quando a presente proposta é de parcelamento em 100 parcelas fixas e com a taxa de juros de 0,5 ao mês, o que, na prática, irá trazer economicidade ao erário. Por fim, acreditando no elevado espírito público dos componentes desse egrégio poder legislativo, esperamos a aprovação da matéria nos termos solicitados. Atenciosamente, Maria Josineide Fernandes Lima. Gabinete da vereadora Elva de Almeida dos Santos, indicação de número 4/2020, Guadalupe, 16 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja implantado o ponto de mototáxi na praça da Igreja Matriz, esquina com o Mercado Público Municipal. Justificativa a pedido dos mototaxistas. Gabinete da vereadora Surama Santana de Souza Martins, indicação de número 8/2020, Guadalupe, 16 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de calçamento na rua Cleonice e na rua Mista, bairro Coqueiro, e a realização de capina na rua Cleonice e na rua Mariana de Castro, e a recuperação da iluminação pública na rua Mariana de Castro. Justificativa, melhorar a infraestrutura urbana. Gabinete da vereadora Surama Santana de Souza Martins, indicação de número 9/2020, Guadalupe, 16 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a regularização da fiação exposta dos postes de iluminação nas praças públicas, como a Praça Nossa Senhora das Dores, no bairro Bela Vista, e na Praça César Calles, no bairro Centro. Justificativa, evitar que alguma tragédia aconteça, principalmente nesse período invernoso, por ser local de grande movimentação de crianças e adultos. Gabinete da vereadora Surama Santana de Souza Martins, indicação de número 10/2020, Guadalupe, 16 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, a realização de campanhas educativas sobre o coronavírus. Justificativa, essa campanha, direcionada principalmente nas escolas, alertará a nossa população sobre esse grave crise mundial, realizando distribuição de panfletos, com palestras, mobilizando a população no início da campanha da vacinação contra o vírus influenza, que se inicia agora dia 23, direcionando uma vigilância maior aos nossos idosos e portadores de doenças crônicas, capacitando os profissionais de saúde para bem atender a população. Indicação de número 11, gabinete da vereadora Surama Santana de Souza Martins, Guadalupe, 16 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a recolocação de tela de proteção no bueiro da rua Bom Jesus e que seja dada continuidade à galeria até a rua Getúlio Vargas. Justificativa: evitar acidentes com as crianças e melhorar a infraestrutura urbana, proporcionando melhor qualidade de vida aos moradores que estão sendo prejudicados com alagamento de suas casas. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação de número 12/2020, Guadalupe, 16 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com o roço, capina e limpeza, como também a reposição de lâmpadas da iluminação pública do bairro Cruzeta. Justificativa: este indicativo atende o pedido dos moradores daquele bairro. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação de número 13/2020, Guadalupe, 16 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que adote medidas de emergências necessárias para monitorar e se contrapor à disseminação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Justificativa: na manhã desta segunda-feira, 16 de março, o governador do estado, Wellington Dias, anunciou a suspensão das aulas no ensino estadual como medida para conter o coronavírus no estado. O governo assinou o decreto de emergência adotando uma série de medidas, entre elas a proibição de eventos nos próximos dias e providências para o funcionalismo público. A medida é uma ação de prevenção, já que existem muitas dúvidas. Hoje, o maior ponto de segurança é a prevenção para evitar a contaminação. Há muitas crianças no transporte escolar, escolas com vários alunos, e é necessária esta ação. Na reunião no CCI, há vários idosos sujeitos a esta contaminação, que causará risco à saúde, devendo ser suspensa as aglomerações. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação de número 14/2020, Guadalupe, 16 de março de 2020. Excelentíssima senhora prefeita, excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma de metal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a reforma e recuperação do chafariz do bairro Coqueiro. Justificativa: este indicativo atende o pedido dos moradores daquele bairro. Hã? É porque eu vou carimbar ainda. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação de número 15/2020, Guadalupe, 16 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma de metal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a pavimentação poliédrica na rua Duque de Caxias, no bairro Bela Vista. Justificativa: esse indicativo atende o pedido dos moradores daquele bairro. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Requerimento número 01/2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro a vossa excelência, ouvido o plenário, que sejam solicitados à senhora prefeita municipal, que seja informado quais as providências que estão sendo adotadas pela Prefeitura Municipal de Guadalupe para a retomada das obras da Unidade Básica de Saúde do bairro Bela Vista. A reforma da UBS Conceição Franco encontra-se paralisada desde o mês de agosto de 2019, o que vem causando sérios transtornos aos moradores do bairro mencionado, razão pela qual solicitamos as informações devidas sobre a retomada das obras. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota e Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação de número 10/2020. Guadalupe, 16 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, indico, após ouvir o plenário na forma regimental, que promova a realização de sessão solene em homenagem aos 50 anos de inauguração da usina de Boa Esperança, denominada Humberto de Alencar Castelo Branco, para o dia 7 de abril de 2020, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Guadalupe. Justificativa. A instalação da barragem de Boa Esperança propiciou o progresso dos estados do Piauí, Maranhão e Ceará. O Decreto Federal de número 2035, de 15 de janeiro de 1963, desapropriou a área do terreno para a construção da usina. As primeiras escavações para a construção de sangradouro iniciaram-se em 6 de agosto de 1964, durante o andamento das obras, que durou 6 anos. Várias comissões visitaram o canteiro das obras, uma delas formada por 11 embaixadores de nações amigas. A primeira unidade de Boa Esperança foi inaugurada no dia 7 de abril de 1970 pelo então presidente da República, Emílio Garras Médici. É, nome diferente aqui. Hoje, com suas turbinas em funcionamento, cumpre o papel a que fora destinada como agente transformador e alavancador do progresso em toda a região. É inegável a importância econômica, cultural e histórica desta obra fincada em território guadalupense que, passado os 50 anos de sua inauguração, os habitantes dessa cidade, direta ou indiretamente, são beneficiados pela localização geográfica e grandeza da usina de Boa Esperança. Por estas razões, que apresentamos a seguinte proposição para a realização desta sessão solene, contando com o imprescindível apoio e a presença dos nobres vereadores. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação de número 11/2020. Guadalupe, 16 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente. Indica a senhora prefeita municipal para ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a desobstrução e limpeza de uma fossa na rua Frutuoso José, por trás do hospital local. Justificativa. A gestão municipal não pode ser omissa em se tratando de uma questão de saúde pública e ficar esperando pela empresa Jaspisa solucionar este problema, tendo em vista que a prefeitura dispõe de homens e equipamentos para desentupimento de fossas. Portanto, cobramos agilidade, principalmente neste caso localizado bem próximo ao hospital local.
Essa rua é a rua São Sebastião. A Frutuoso José Serra Veria, aí começa.
Tudo bem. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 12/2020. Guadalupe, 16 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente. Indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a pavimentação poliédrica na rua Manuel Alves, no bairro Cruzeta. Justificativa. Este pedido atende uma cobrança antiga dos moradores que residem na referida rua. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação de número 13/2020, Guadalupe, 16 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Guadalupe, que promova a primeira feira de exposição e de venda de alimentos produzidos pelo homem do campo, agricultura familiar. Justificativa. No nosso município, existem várias famílias que produzem legumes, verduras e grãos, cereais, em suas propriedades, principalmente neste período de inverno. Portanto, se faz necessário, por parte do Poder Público Municipal, um apoio, incentivos e principalmente ações concretas que fortalecem a agricultura familiar. Sendo assim, proponho a realização deste evento, feira, para que esses produtores possam expor e vender com mais facilidade os seus produtos. Sem mais nada para hoje, excelentíssimo senhor presidente.
Oi. Eu procurei, Marcelo. Procurei. Aqui, não, aqui não. Aqui. Bota em votação, né? Pronto. Só da UBS, do Bela Vista, né, Martin? Senhoras e senhores, vamos aqui colocar em votação aqui o requerimento número 01-2020. A autoria do vereador Martinez Duarte. Vereador Adão Moura.
Voto contra, presidente.
Vereadora Elvia Almeida.
Contra.
Vereador Odair Holanda.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Martinez Duarte.
Eu voto a favor do requerimento. Pedir informações porque o Bela Vista ainda não começou a reforma do posto de saúde.
Vereadora Surama Martins.
Voto sim.
Vereador Marcelo Mota.
Com certeza favorável, porque não justifica, novo vereador, um posto de saúde daquele que atende praticamente 25% da população de Guadalupe, está com a obra inacabada há quase um ano. Então, meu voto é sim.
Vereador Carlos Santos, vota sim. Requerimento aprovado. Sim, o que eu ia falar. Agora, os vereadores que forem fazer uso da palavra, que faça a sua inscrição. Algum outro vereador? Vereador Martinez Duarte. Vereador Surama Martins. Palavra é a excelentíssima senhora vereadora Elvia Almeida.
Eu estou aqui com a sensação de gripe.
excelentíssimos nobres vereadores desta casa, aos amigos que se encontram presentes, em nome do Jonas e da Sebastiana, sintam-se todos acolhidos nessa noite. Essa noite trouxe a esta casa um indicativo que fala diretamente sobre a regularização do ponto de mototáxi em nosso município. Fui procurada por estes profissionais pedindo que seja regularizada a sua localização na Praça Matriz. Nós sabemos que, com a evolução do nosso município, esta é uma profissão que vem despontando bastante. E, como vemos, a exemplo no município mais próximo, Floriano, podemos observar que existem vários pontos oficiais de mototáxi. E é um desejo desses profissionais ter o seu local demarcado e oficializado para que assim eles possam desempenhar melhor a sua função como mototaxistas. Então, na certeza de que será atendido com fé em Deus esse indicativo, trouxe a esta casa para que possa melhorar as condições destes trabalhadores. Como também foi lido esta noite, o projeto que fala diretamente sobre o PEMAC dos agentes de endemias, eu que já trouxe a esta casa por duas vezes esse indicativo, fico muito feliz em ver que o Poder Executivo traz para a Câmara Municipal o projeto que fala diretamente sobre o PEMAC para esses profissionais. E espero que, com fé em Deus, a comissão possa analisar o mais brevemente possível e trazer a devolutiva para esta plenária, dando assim a estes profissionais esse merecimento, porque são verdadeiros guerreiros. Esta noite, estive participando da abertura do 4º Seminário da 3ª Regional de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Piauí, Guadalupe, sediando este encontro, juntamente com participantes do município de Jerumênia, Marcos Parente, Arraial, Antônio Almeida, Nazaré, Itaueira, Francisco Aires e Floriano. Em participando também a presidente da 3ª Regional, a senhora Inácia, e que bem colocou no início que Guadalupe foi escolhido para sediar este seminário por ter encontrado aqui o apoio necessário para a sua realização. Parabeniza aos nossos conselheiros, a prefeita municipal e a secretária de assistência social por esse acolhimento para este encontro tão importante que tratará diretamente do sistema de informação para a infância e adolescência. Em relação aos postos de saúde, estamos na fase de conclusão do posto de saúde do bairro Coqueiro e tão logo termine a obra, será reiniciada do bairro Bela Vista. Em relação ao bueiro, estive também naquela rua conversando com os moradores, onde os mesmos me informaram que foram eles que retiraram a grade de proteção para que a água pudesse escoar melhor. Eu até levantei o questionamento a respeito da periculosidade, mas eles relataram que com a grade enganchavam alguns dejetos e que sem a grade a água passava direto. Então, procurei, conversei com eles, mas também vejo como necessário. Em relação a este grande mal que está assolando o nosso planeta, essa pandemia, né, a Covid-19, estivemos hoje reunidos com a nossa prefeita Neidinha e as devidas providências já estão sendo tomadas, já foram tomadas e se seguirá conforme o nosso estado e o nosso país, pois compreendemos que esse é um momento de alarme em nosso país e devemos seguir da melhor forma possível para poupar os nossos guadalupenses. Está ocorrendo em nosso município
Vereador, uma parte.
Tranquilo.
Eu quero só registrar que, pelo que a gente está vendo no momento, no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, nós estamos prestes a vivenciar no Brasil um dos piores momentos da saúde pública do Brasil. Nós estamos vendo, nesse momento, países de primeiro mundo, como estão enfrentando a crise, quer dizer, não estão nem enfrentando. A gente vê na Itália, por exemplo, que só no único dia morreu quase 400 pessoas. E país de primeiro mundo, imaginem quando essa pandemia chegar realmente no Brasil, porque já existem muitos casos nas capitais maiores, e o nosso país, que o sistema de saúde já não funciona muito bem. Imagine nossos idosos, imagine a situação que o Brasil enfrentará. Tem muitas pessoas que estão levando a questão desse vírus, desse coronavírus, até na brincadeira. Mas isso é uma das coisas mais sérias que está acontecendo hoje no mundo e com certeza acontecerá no Brasil. É um momento difícil que vamos enfrentar. Obrigado, vereadora. Obrigado.
Muito difícil mesmo. Acompanhando os telejornais, a gente pode observar, a exemplo, que já tem países aí, como na Itália. Hoje eu observando o jornal, que foi colocado que as pessoas a partir de 60 anos, se contraírem a Covid, não devem se dirigir aos prontos-socorros porque não tem espaço. Tem que ficar na sua residência. Alguns estados dos Estados Unidos também, já em confinamento mesmo, sem poder sair de casa. Então é uma situação muito crítica que o planeta está vivendo. E aqui, com certeza, a prefeita Neidinha está tomando todas as providências cabíveis. A partir de amanhã, e a gente já deve ver as publicações das providências tomadas para que possamos, assim, enfrentar esse momento difícil. Então, está acontecendo no nosso município, Novenário de São José, no bairro Vila Nova. Esta semana também estivemos visitando a obra da estrada que liga Guadalupe a Jerumênia. Como foi colocado pelo engenheiro, o andamento da obra vai depender muito das chuvas, mas a gente vê que, graças a Deus, ultimamente tem chovido bastante na nossa região. É um fato que é necessário, as chuvas da nossa região, e que eles, na segunda-feira passada, estavam alojados em Guadalupe, mas que, a partir de uma reunião que eles tiveram, viram que seria melhor começar de Jerumênia para Guadalupe. A alegação é que, como os caminhões, as máquinas, eles têm que vir com o material, então é melhor eles virem de lá para cá, porque já vai consertando diretamente os buracos e trazendo até chegar a nossa Guadalupe, porque já vem pesadas as máquinas, né? E aí, se quebrar, atrasa mais a obra. Mas que eles já deram um pontapé inicial e que, com fé em Deus, será solucionado esse problema muito difícil para nosso município. No último sábado, estive presente na primeira missa da Misericórdia. Gostaria de deixar aqui registrado e parabenizar o pároco Nilfrânio pela belíssima missa realizada em Guadalupe, um momento de muita fé, de muita adoração, de espiritualização, que nós podemos realmente sentir a presença de Deus perto de nós. E estamos de parabéns, porque são poucas as cidades que realizam um momento de fé tão importante. Então, graças a Deus que chegou ao nosso município e que se perpetue, continue crescendo cada vez mais. Como também estive presente no último final de semana na reinauguração ali do Basílio do Museu, sob a direção dos nossos amigos Luzinete e Zé Celestino, que Deus abençoe aí a sua nova jornada. E estive mais uma vez cobrando da Gespisa o caminhão Limpa Fossas. A alegação deles é a mesma de sempre. A questão de só existirem 3 caminhões no estado, o que não justifica, porque o nosso município está realmente precisando desse serviço. Mas aqui gostaria de deixar registrado nesta casa a minha intensa cobrança em relação a este serviço que precisamos, faz parte do saneamento básico, que é necessário para a nossa comunidade viver melhor. No mais, hoje dia 16, dia do médico clínico, pedir ao nosso Senhor que proteja todos os nossos médicos que estão nos hospitais, pois estão diretamente trabalhando com esse grande vírus, essa pandemia mundial. Que Deus possa abençoá-los, que eles possam, através do estudo, descobrir uma cura para esse mal que está assolando o nosso planeta. Até a nossa próxima sessão e muito obrigada.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Odair Holanda.
Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente no auditório da Câmara Municipal de Guadalupe nesta noite, meu cordial boa noite a todos. Vereador Martini, venham nessa noite somar forças com Vossa Excelência com relação ao requerimento de Vossa Excelência aprovado nesta noite, no qual pede informações à Prefeitura Municipal de Guadalupe sobre o andamento de reforma do posto de saúde Conceição Franco, no bairro Bela Vista. Inicialmente, só gostaria de lembrar a todos o motivo da paralisação dessas obras. Como todos sabem, vereador Marcelo Mota, uma obra custeada com recursos federais e, mesmo assim, a gestão municipal não teve o cuidado de zelar pelo bom andamento da coisa pública, permitindo que uma construtora sem nenhuma qualificação, sem nenhum atestado de capacidade técnica para a conclusão de uma obra, lograsse êxito em licitações públicas sem nunca ter prestado serviço público a nenhum outro município, sem demonstrar a capacidade para a conclusão de uma obra. Pois o único objetivo dessa construtora ter adentrado nas licitações públicas e ter logrado êxito nessas licitações era desviar o dinheiro do contribuinte guadalupense, desviar o dinheiro suado do guadalupense. A construtora, que inicialmente chamava-se FBV, depois passou a ser chamada de Ed Moraes, numa tentativa de mascarar a verdade, mas todos os guadalupenses se lembram do que aconteceu em agosto do ano passado, quando foi deflagrada a operação Lixo de Ouro, que desbarateou essa quadrilha. Então, vereador Martininho, o povo que hoje padece, tanto no Coqueiro como no Bela Vista, pela falta de prestação de atenção básica em saúde, que possa se lembrar que tudo isso se deu em decorrência do desvio do dinheiro público. A gente vê o sofrimento do pessoal do Bela Vista ter que se dirigir à Cruzeta e o pessoal do Coqueiro ter que se dirigir ao Vila Nova. Dando continuidade, senhor presidente, quero somar aqui também mais uma vez ao vereador Marcinês e parabenizá-lo pela indicação da realização de sessão solene em comemoração aos 50 anos de inauguração da usina hidrelétrica de Boa Esperança. Realmente é uma iniciativa louvável. Temos sim que rememorar a nossa história de cultivar esses valores históricos, porque a inauguração da hidrelétrica de Boa Esperança é um momento histórico, não só para Guadalupe, mas como todo o estado do Piauí, como todo o Nordeste brasileiro. Fato histórico, uma data em que um presidente da República e várias autoridades estiveram no nosso município para aquela inauguração. Senhor presidente, com relação aos projetos apresentados aqui nessa noite, só gostaria de lembrar que a inclusão dos agentes comunitários de endemia no PEMAC já é uma luta antiga, tanto minha como do vereador Martinez, inclusive com indicações do vereador Martinez nesse sentido. No entanto, a gente vê que a prefeita não dá muita atenção para as indicações da oposição, porque essa já é uma luta antiga, né? Já estive várias vezes com o vereador Martinez no seu gabinete discutindo essa questão. Foi apresentado já indicações pelo vereador Martinez nesse sentido. E o que a gente vê é um milagre do ano eleitoral. No ano eleitoral apareceu o milagre. Basta um vereador da base, muito provavelmente com informações privilegiadas, fazer a indicação que o projeto veio. Mas essa luta já era uma luta antiga da oposição. Com relação ao parcelamento da energia elétrica, é algo preocupante, pois o valor que se encontra para ser parcelado de 3 milhões, mais de 3 milhões de reais, é algo preocupante, mas nos acusam de ser responsáveis. Nós, oposição de Guadalupe, temos sim responsabilidade e jamais iremos prejudicar a gestão. Queremos sim que tudo seja feito da forma correta. Qual a minha preocupação, vereadora Silvana? As contas de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Guadalupe há muito tempo que não vêm sendo adimplidas. E isso tem virado uma bola de neve. Meu entendimento é que o Poder Legislativo tem sim que aprovar esse projeto com urgência, porque essa bola de neve está só crescendo. E quem vai pagar isso são as futuras gestões. Portanto, se a gente, com a máxima urgência, aprovar esse projeto e esse pagamento começar a ser feito, as próximas gestões ficarão menos prejudicadas, porque o valor só aumenta a cada dia. Então, para que não prejudiquemos as próximas gestões, que nós lutemos para aprovar esse projeto com urgência, porque a situação está calamitosa e para as próximas gestões pode ficar ainda pior. Para finalizar, senhor presidente, na última sessão eu falei aqui sobre a estrada de Guadalupe a Jarumã e sobre a atuação dos deputados sobre aquela estrada que poderia ter sido federalizada e não foi. E apontei os dois deputados da terra como os responsáveis pela não federalização daquela estrada. E a resposta que eu soube que foi dita na Rádio 97.5 é de que os deputados irão responder com trabalho, que é uma resposta muito pouco inteligente. Porque o trabalho não é uma resposta. O trabalho é algo inerente de quem está ocupando um cargo público. O trabalho é algo natural, não pode ser uma resposta. E se vão responder com o trabalho, é porque realmente trabalharam contra. E se trabalharam contra, trabalharam contra o povo de Guadalupe. E sim, tem que recompensar todo o mal que fizeram ao nosso povo, ao tentar, se de fato, atrapalhar uma gestão, como eles fizeram, usando de toda a sua influência e de todo o seu poder para não só atrapalhar uma gestão, mas para dificultar a vida do guadalupense. Finalizo dizendo, vereadora Surema, que tirar foto no início de uma obra é muito fácil. Eu queria ir lá, como nós fizemos, nos manifestar no meio do sol quente, junto com o pessoal da Vans, contra aquela situação. E lá tirar foto, quando está começando, é fácil. Quero ter visto, era ir lá, no meio do sol quente, junto com aquelas pessoas, nos manifestar contra esse absurdo que é essa estrada. Por isso, era o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite.
Com a palavra, o senhor, excelentíssimo senhor vereador Martinez Duarte.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, boa noite. Inicialmente agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui representando o povo de Guadalupe como vereador aqui nesta tribuna. Meus amigos, quero fazer inicialmente dois registros. O primeiro dele, comunicar aos vereadores presentes que a visita que estava prevista agora essa semana na estação de tratamento de água, ETA, pelos vereadores aqui da Câmara, foi agendada para o dia 25 de março, portanto é uma quarta-feira, 9 horas da manhã. Os vereadores que tiverem interesse de conhecer e acompanhar como está sendo feito o tratamento da água, que é fornecido pela GESPIS em Guadalupe, compareça neste horário aqui na Câmara, para que a gente possa se dirigir até a estação de tratamento, quarta, dia 25. O outro registro é agradecer aqui em nome dos dois agentes de endemias da nossa cidade, que estavam sendo prejudicados, pois os nomes deles não estavam sendo inclusos no PEMAC, que é um programa do governo federal que dá incentivo para profissionais da saúde, no caso os agentes de saúde estavam recebendo, e os agentes de endemia não recebiam esse incentivo. Então, encabeçamos aqui desde o início do nosso mandato, sempre incentivado pelo esses dois agentes de saúde, tanto o Jesse como a Flaviana, que cobravam que esse poder legislativo pudesse aprovar esse projeto de lei. Então, a senhora prefeita, graças a Deus que pelo menos no final do ano, né, do mandato dela, no último ano, ela se sensibilizou e enviou esse projeto. Reiteramos aqui que será de grande avalia da forma financeira a este agente de saúde. Nesta noite apresentamos a indicação 013/2020, que é direcionada à Secretaria de Agricultura, para que esta Secretaria de Agricultura promova, neste ano 2020, uma feira da agricultura familiar em nosso município. Geralmente, na maioria dos gestores que passam por essa secretaria, sempre focam a questão dos irrigantes, do platô de Guadalupe. Mas existe, na zona rural de Guadalupe, muitas pessoas que produzem fruta, hortaliças, grão, legumes, que poderiam muito bem agora nesse período do inverno, através do incentivo e da promoção dessa feira de exposição e de venda de alimentos produzidos pelo homem do campo. Então, seria um evento que a Secretaria Municipal de Guadalupe, em parceria com o Sindicato Rural de Guadalupe, promoveria esta feira, que muito iria valorizar o trabalho do homem do campo. E, vereador Aldair, caía por terra aquela vária tema que é debatido aqui, que a Secretaria de Guadalupe, de Agricultura de Guadalupe, nessa gestão da Nedinha Lima, só está servindo de cabide de emprego para político e liderança ligada à senhora prefeita. Político velhos, como o vereador Marcelo Mostra costuma dizer, é exonerado secretário, é nomeado novo secretário e nenhuma atitude concreta, alguma ação, seja no projeto de irrigação, seja ao pequeno agricultor. Falo isso, senhora presidente, que hoje estive conversando com o presidente do sindicato rural, ele disse que a classe rural, o homem do campo, está sendo esquecido. Está sendo esquecido porque atitudes como essa poderiam ser promovidas. Então fica aqui a ideia dessa promoção da feira de venda e exposição de produtos da agricultura familiar nesse período do inverno. Dando continuidade ao nosso pronunciamento, foi aprovado o nosso requerimento, a indicação de lei, nesta sessão, que homenageará a instalação da usina de Boa Esperança em Guadalupe, fará 50 anos no próximo dia 7 de abril, e o senhor presidente irá agora tomar as providências cabíveis na forma de comunicar à empresa Chess que esse poder tem interesse de homenagear os funcionários aposentados e todas aquelas pessoas que, de alguma forma, colaboraram para a instalação da Boa Esperança, nessa usina que tanto contribuiu e vem contribuindo em nossa cidade com o desenvolvimento. O povo de Guadalupe costuma dizer, Guadalupe tem um pai e uma mãe. O pai é o projeto de irrigação e a mãe é a usina de Boa Esperança. Nessa noite também apresentamos uma indicação que é solicitada pelos moradores da rua Manuel Alves, no bairro Cruzeta, implantação de calçamento pelo terceiro ano, fica aqui essa luta e essa cobrança. E aqui também outra indicação, pela segunda vez, agora na minha pessoa, cobrando informações o porquê que a empresa que ganhou a licitação de reforma do posto Conceição Franco ainda não retornou às obras daquele posto de saúde. A população se revolta, não há justificativa. Há quase um ano o posto de saúde fechado. Então fica aqui um pedido de informação e de agilidade para que os serviços possam ser retomados lá no bairro Bela Vista. Meus amigos, concluindo aqui o nosso pronunciamento, neste final de semana fiz várias visitas a pessoas, a famílias ligadas à nossa pessoa, no bairro Coqueiro. Vereador Marcelo Mota, na gestão do governo Medina Lima, várias deficiências são visíveis aos olhos de toda a população, principalmente no tangente infraestrutura física das comunidades e atenção às entidades representativas. Visita ao bairro Coqueiro, pude conversar com várias pessoas e pude presenciar o abandono que se encontra o bairro Coqueiro. Vereadores, o bairro Coqueiro está, no mês de abril, fará um ano que o posto de saúde daquela comunidade, a unidade básica, encontra-se fechada para uma bendita reforma. No bairro Coqueiro, lá se encontra uma lavanderia pública que está abandonada, com toda a sua estrutura física deteriorada, pias quebradas, torneiro, um local insalubre, onde a população, a grande maioria, pessoas carentes, utilizam semanalmente. No bairro Coqueiro, pude verificar que duas ruas, a rua São Pedro e a rua São Sebastião, senhor João Luiz, existem várias ligações de energias improvisadas, aquelas famosas gambiarra, colocando em risco a vida daquelas pessoas que trafegam ali por baixo daquelas instalações. No bairro Coqueiro, é o bairro que contém várias residências ainda cobertas por palha no nosso município. Diga-se de passagem, meus amigos, que no ano de 2018, duas residências lá no bairro Coqueiro foram incendiadas, cobertas por palha. No bairro Coqueiro, foi o bairro que a prefeita foi para a rede social, fez um vídeo no festejo do bairro, já foi relatado aqui, disse que todo o bairro seria limpo e enganou a população do bairro Coqueiro. Qualquer um de nós pode pegar seu transporte e se dirigir por todas as ruas daquela comunidade, que vai presenciar o mato tomando de conta das ruas. Então é um verdadeiro descaso à comunidade do bairro Coqueiro. O bairro Coqueiro que deveria ter uma atenção especial. Então concluo meu pronunciamento desafiando a senhora prefeita. Senhora prefeita, se tem essa empresa que está responsável pela limpeza de rua na nossa cidade, pois determine. Vá lá no bairro Coqueiro, até após se a senhora tem coragem de bater nas portas daquele cidadão, um bairro Coqueiro onde a população se, há um ano se desloca para o posto do Vila Nova, atrás de saúde, um bairro Coqueiro onde o mato toma de conta da comunidade, sem falar escuridão. Então amanhã irei para as redes sociais. Era o que eu tinha para essa noite.
Com a palavra, o vereador, o executivo do senhor vereador Marcelo Mota.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Tarly Santos, boa noite. Senhora Vice-presidente, vereadora Surama, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, meu cordial boa noite. E no auditório, eu cumprimento em nome da nossa amiga Sebastiana e o nosso amigo João. Sintam-se todos acolhidos e abraçados. Vereador presidente, eu inicio hoje aqui defendendo as minhas indicações, onde eu apresentei aqui nesta casa, solicitando do Poder Público Municipal a limpeza, o roço e a capina, como também a reposição das lâmpadas, dos portes, das ruas, do bairro Cruzeta. No último final de semana, fui procurado por alguns moradores do bairro Cruzeta, onde me relataram algumas mazelas que estão acontecendo no bairro Cruzeta, como foi relatado há pouco instante pelo vereador Martinez, mato tomando de conta das ruas. Vereador aí, um dos moradores do bairro Cruzeta que me procurou, me relatou que ele próprio pegou e roçou o mato da sua própria rua, porque estava e trafegava a rua, não dava para trafegar nem bicicleta. Ele teve que abrir, ele disse, Marcelo, eu rocei uns 60 metros da minha rua até chegar na minha casa, porque eu não aguentava mais tanto mato na rua em que eu moro. Outro indicativo que eu apresentei aqui é com relação ao tão falado esse vírus, coronavírus, que está aí, que se nós, população, não tomarmos cuidado, esse vírus vai tomar de conta de 80% da população mundial. Então, isso depende de nós, população, nós, gestores, de tomarmos alguma providência com relação a esse vírus, que é o coronavírus. Tive hoje informações de que a escola IEB, a partir de quarta-feira, irá suspender as aulas pelo prazo de 20 a 30 dias. E isso que se estenda o decreto do governador do estado, que se estenda aos municípios, que também seja adotado pelos gestores, principalmente pelo gestor, a gestora do nosso município. Outro indicativo que apresentei aqui é com relação ao chafariz público do bairro Coqueiro, que se encontra abandonado há mais de 2 anos, precisando urgentemente de uma reforma. E aqui apresentei um indicativo cobrando do Poder Público uma solução para o chafariz público do bairro Coqueiro. O outro indicativo que apresentei é solicitando do Poder Público Municipal, pela terceira vez, que seja feito a pavimentação poliédrica ali da rua Duque de Caxias, no bairro Bela Vista. Fui procurado por moradores daquela rua, solicitando com urgência a construção do calçamento na rua Duque de Caxias. Quero aqui também informar a população de Guadalupe que durante esses 3 meses e 16 dias, o município de Guadalupe já arrecadou 7.274.140,27 reais. É muito dinheiro. Muito dinheiro para não ser feito nada. Inclusive, professora vereadora Surama Martins, fui procurado por alguns seletistas que naquela época rescindiram o contrato deles antes da época, antes do término do contrato. E até hoje
as referidas rescisões ainda não foram pagas pela atual gestão do município de Guadalupe. E aqui eu apelo para a gestora, pague os professores seletistas as rescisões que estão abertas do ano de 2018. Fica aqui o apelo do vereador Marcelo Mota. Quero aqui também, vereador Adair, Vossa Excelência sempre olha o Diário Oficial dos Municípios. E olhando lá, eu encontrei um contrato da Prefeitura Municipal de Guadalupe com o portal GP1. Eu desafio qualquer vereador ou vereadora da bancada da prefeita que traga aqui uma publicação feita nesse portal pela Prefeitura de Guadalupe. E é pago mensalmente quase 3 mil reais. R$ 2.650. Eu estou quase descobrindo, vereador Daí, para que é que está sendo pago este valor a esta empresa. E aqui também, eu finalizo, vereador Surana Martins, eu finalizo o meu pronunciamento cobrando, vereador Martinez, mais uma vez, a realização do concurso público no município de Guadalupe. Que todos nós sabemos que o concurso público foi a palavra, a frase mais utilizada nos palanques durante a eleição de 2016. E até hoje, os nossos jovens, a nossa população espera ansiosamente por este tão sonhado concurso público. Sem mais nada para hoje, eu deixo aqui um abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima.
Com a palavra, a senhora vereadora Fran Martins.
Quero iniciar as minhas palavras cumprimentando o presidente desta casa, aos colegas vereadores, na pessoa do vereador Martinez Geone, aos amigos aqui presentes, na pessoa do meu amigo João Luiz, e dizer da minha alegria de mais uma vez estarmos aqui na tribuna desta casa, trazendo os nossos indicativos, nossos pedidos, para que realmente venham beneficiar a população de Guadalupe, caso o gestor atenda às nossas reivindicações. Parabenizo ao padre Nilfrânio pela belíssima missa, a primeira missa da misericórdia realizada na Igreja Matriz Nossa Senhora de Guadalupe. A população de Guadalupe abraçou esta missa, como bem falou ele, iniciou lá em Floriano com 15 pessoas e após alguns anos já colocava 3 mil pessoas nesta missa. E Guadalupe com certeza não será diferente. Quero convidar a todos para participarem da festa de São José, dia 19, ali no bairro Vila Nova. Quero também parabenizar, registrar aqui da minha alegria a passagem do aniversário de dois grandes amigos que aconteceram semana passada e devido ao tempo não tive como registrar. Meu amigo João Alencar, o seu centenário, e meu amigo Dr. Fernandes também, que aniversariou segunda-feira, dia 9. Parabenizar também aos nossos atletas do nosso município que participaram em Teresina, né? Meu amigo Godô participou e ganhou a medalha de ouro no Jiu-Jitsu. Também o amigo Rato, que ganhou medalha de prata, e o Pedro Henrique, que eu não conheci pessoalmente, mas fiquei feliz por saber que chegou recentemente em Guadalupe eu não conheço, mas eu quero aqui deixar a minha alegria, a minha felicidade deles representar Guadalupe e terem sido, né, vitoriosos. Quero assim também me somar às palavras, ao pronunciamento do vereador Odair Holanda, que nesta sessão falou muito do que é realmente do que se trata. Então, me somo do seu pronunciamento, vereador. E também me somar ao requerimento do vereador Martinez Geoni, onde vai estar pedindo a promoção dessa sessão solene para parabenizar aos chesfianos, né, a usina de Boa Esperança, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Quero, assim, também fazer um questionamento das palavras do vereador Marcelo Mota, quando falou do valor arrecadado de mais de 7 milhões de reais que o município de Guadalupe arrecadou em apenas 3 meses. Né? Eu quero, assim, fazer esse levantamento, esse questionamento. Para onde está sendo aplicado esses recursos? Por quê? A gente sabe que não é só com folhas de pagamentos que esse dinheiro está sendo aplicado. É inadmissível. Mesmo aqui, eu me somando que é necessário, que é uma causa desta vereadora, se fazer concurso público no nosso município. Porque as contratações estão, assim, escancaradas, coisas anormal, não se emprega tantas pessoas da forma que está sendo empregada no município de Guadalupe em pleno ano eleitoral. Cadê a justiça? Será que a justiça não está vendo o que realmente está acontecendo? O Ministério Público, será que falta medicamentos nos postos de saúde, falta medicamento no CAPS, não tem dinheiro para a conclusão dos postos de saúde para atender essa população e tem dinheiro para estar contratando pessoas e mais pessoas, familiares, aliados, chegados às suas lideranças políticas? Isso é inadmissível. Então, não podemos nos calar. Mas eu sei por que essas contratações estão acontecendo, vereador Daí. Eu sei por que a atual gestora não tem interesse de realizar e fazer valer suas promessas de campanha. Uma delas, concurso público. É porque, diante a umas últimas pesquisas, a sua impopularidade foi concretizada, a sua alta rejeição. E o desespero está acontecendo. Mas a população de Guadalupe tem que ficar atenta. Esses empregos são empregos eleitoreiros. Não quero aqui dizer para essa família, esse amigo não receber. Receba. Falei isso na sessão passada e aqui repito novamente. Receba. Você está precisando, ela está oferecendo. Você ajudou a colocá-la aonde ela está hoje, mas na eleição, veja bem o que vocês irão fazer. Faça uma ótima escolha e dê a resposta merecida a quem muito prometeu e pouco fez até agora pelo nosso município. Isso é o que deve acontecer e a resposta merecida que essa gestora deve receber. Porque a cidade de Guadalupe está aí, como bem falou os vereadores que me antecederam. Estive esse final de semana no bairro Coqueiro, precisa ser concretizada. O calçamento da rua mista que ela prometeu, a capina em diversos bairros, não só do bairro Coqueiro, mas os diversos bairros da nossa cidade, a iluminação, o mato está tomando de conta da nossa cidade e nós sabemos que o que é pago a esta empresa mensalmente, nós deveríamos ter uma cidade totalmente diferente. Então, não vamos nos calar e dizer que tudo está bom, porque não está. Não vamos fechar os olhos e se iludir e fazer um papel de bajulador para estar ao lado de uma gestora, dizendo, iludindo ela que a coisa está boa, que não está, que vai dar um emprego para um profissional que a família vai acompanhar e ela está esquecendo de trabalhar, que é a obrigação dela. As nossas escolas estão aí. Cadê? Nós aprovamos aqui aquele recurso, os 40% do...
do dinheiro do Fundeb, que é para ser aplicado na instalação e recuperação de escola. Queriam nos culpar na emissora de rádio, nas mídias, nas redes sociais. As pessoas que fazem esse trabalho, que hoje todos estão ao seu lado, foram manipulados por ela, né, através de ofertas, né, através de oportunidades. E as pessoas esqueceram de realmente defender os interesses da população e levar uma mídia o que é de interesse da gestora. E realmente, se essa gestora que hoje se projeta para ir para uma reeleição não tivesse duas rádios ao seu lado, dois deputados que eu já trabalhei, mas que hoje não trabalho mais porque tenho outras opções que estão trazendo os benefícios para o nosso município. Se não tivesse a quantidade de oportunidades de emprego para beneficiar aliados e familiares, e ela está com uma alta rejeição, o que seria desta mulher? O que seria dessa prefeita? Então, aqui eu resisto e digo que a atual gestora do município de Guadalupe, ela tem que torcer muito, porque se essas sessões, as nossas sessões, se estivesse sendo transmitida, eu sei que ela não teria coragem nem desistiria de ser candidata para ir para uma reeleição. Porque é de fazer vergonha o que a gente ouve no hospital, numa escola, no mercado público, em uma associação, nas igrejas, o alto índice de rejeição desta mulher, que muito prometeu e pouco fez. E aqui eu repito, tem pessoas competentes ao seu lado. E as mudanças que aconteceram dentro da sua gestão não foram com os recursos próprios, que aqui eu, como vereadora, peço explicação, a população nas redes sociais pede explicações. Algumas mudanças que aconteceram foram com recursos do governo federal e os recursos, as emendas dos deputados. Então, não vamos fechar os olhos. E os meus pedidos, meus indicativos, já falei do bairro Coqueiro, como também peço aos profissionais competentes que vejam a questão das fiação expostas nos postos de iluminação, nas diversas praças da nossa cidade, devido a esse tempo invernoso, né? E as crianças frequentam as praças, são realizadas missas mensalmente nos diversos bairros da nossa cidade, e as fiação dos postos da iluminação estão expostas. Faço aqui esse pedido, porque a população dos bairros pediu que eu não esquecesse de registrar aqui nesta tribuna. E também tive a preocupação, vendo essa epidemia do coronavírus, não só em todo o mundo, mas preocupada em realmente como se vai se comportar chegando no nosso Brasil e nas nossas capitais e nos diversos municípios da nossa cidade. Então, esse pedido que fiz tanto à Secretaria Municipal de Saúde, que tenha ações diretas com informativos, mas ao fazer esse indicativo pela manhã, o Marcelo me informou que o próprio governador já tinha baixado um decreto. Então, nós realmente só vamos saber como esse vírus vai se comportar no nosso estado, nas nossas regiões, com o andamento, porque cada estado tem suas características climáticas distintas. Então, as medidas de restrições da circulação podem sim ter um forte impacto na diminuição desse vírus. Essas medidas que nos parecem, à primeira vista, exageradas por algumas pessoas, podem fazer sentido sim, e ser o momento certo para elas serem tomadas. E o retardo nessas decisões terminará sendo desastroso. Então, a maioria das pessoas acha que é um prejuízo passar 15 dias sem ter aula. As pessoas acham que é um prejuízo, mas prejuízo maior é se essas medidas não forem tomadas. Então, o objetivo, a preocupação não só dessa vereadora, é que este vírus, ao chegar no Brasil, ele tem uma diminuição, evitando o quê? O contato dessas pessoas em aglomerações, no caso do CCI, que é um ambiente das pessoas idosas, onde tem uma concentração muito grande, onde a gente gosta mais de se divertir, é dançando, e todo mundo é suando, então abraçado. Então então a gente precisa ter realmente essa preocupação. E como já foi falado aqui pela vereadora, que faz parte da bancada da prefeita, ela vai atender este pedido, e a gente espera que realmente, quando vereadora, esse vírus...
Uma parte?
Pois não, vereador.
Só com relação à sua fala, e onde está indo o dinheiro próprio do município de Guadalupe, esse pessoal daí fala demais. E a gente já ouviu dizer que eles dizem que tem 5 milhões para gastar em campanha política esse ano. Então, a gente sabe para onde é que está indo o recurso próprio do município de Guadalupe, é para gastar em eleição. Se eles falam que tem 5 milhões para gastar em eleição, isso é uma ofensa ao povo de Guadalupe. Querer dizer que o povo de Guadalupe vai se vender. Isso é uma vergonha para quem se diz político, está utilizando esse tipo de subterfúgio e dessas velhas práticas políticas.
Concordo plenamente. E o que eu vejo dessa atual gestão é querer tratar o nosso povo, as nossas famílias, como mercadoria. E o povo vai dar a resposta. Eu confio e acredito. E falando do coronavírus, nós só vamos saber realmente do acerto ou não de todas essas complexas decisões posteriormente ao presenciarmos, né, o andar da carruagem. E já finalizando, alguns bajuladores usaram as redes sociais falando da vereadora Surama, que ela está cuspindo no prato que comeu. Cuspir no prato que comi, as pessoas interpretaram de eu estar aqui defendendo o que é do interesse da população de Guadalupe. Falei na semana passada e repito, quem cospe hoje no prato que comeu é quem abandonou o povo, prometeu e não cumpriu, e entrega buquê de rosa a quem lhe atiravam pedra. Disseram também que a vereadora não contribui com o crescimento do município de Guadalupe. Eu quero dizer que eu estou ao longo de quase 16 anos e tenho feito muitos pedidos aqui nesta casa. Todos estão no site da Câmara, mas vou citar aqui alguns. Já finalizando, presidente. Então, só de projetos, apresentei aqui nesta casa o Conselho da Mulher, Prêmio Mulher Destaque, o hino nas escolas, com suas respectivas bandeiras a serem plantadas nas escolas do município, o Dia do Terço dos Homens, um grupo que evangeliza não só o município de Guadalupe, mas as cidades vizinhas, um projeto craque na bola, craque na escola, com os nossos jovens, ginástica e danças em praças públicas, o Conselho Antidroga, Pilotão Mirim, o Conselho do Idoso, o Conselho do Meio Ambiente, o Festival da Banana, valorizando o nosso grande potencial, a aquisição de veículos para o Conselho Tutelar, carro compactador de lixo, sempre defendi concurso público, valorização dos nossos servidores, reforma nas escolas, um consultório móvel odontológico para a zona rural, um SOS ambulância 24 horas para a zona rural, reforma do mercado público, ginásio poliesportivo, programas e ações direcionadas à população da zona rural, implantação de creche, ônibus para atender os nossos jogadores, os nossos alunos, as nossas quadrilhas para representar o município em outra cidade, doação de terrenos, apoio aos nossos servidores que trabalhavam 40 horas e ganhava diferente dos que trabalhavam 20, posto de saúde 24 horas, a volta da vaquejada, avaliação do desempenho dos professores, carro para atender os moradores da zona rural, vir uma vez por mês fazer suas compras, vir ao médico, ao dentista, passagem molhada para alguns interiores do nosso município, curso de capacitação, academia pública e parque infantil em diversas praças do bairro da nossa cidade, convocação e audiência pública para tratar do assunto da contaminação da água, um período que teve aqui esse comentário no nosso município, distribuição de kit esportivo. Aqui é apenas um pouco do que essa vereadora traz para esta casa. Quem tem o poder de fazer valer e chegar ao benefício? O gestor, a prefeita. Eu não pego em recurso. Então, finalizo aqui. Quem foi às redes sociais dizer que esta vereadora não contribui para o crescimento de Guadalupe, não mora em Guadalupe. Abra o site da Câmara, volte a participar das sessões, porque não é transmitido, para você conhecer o trabalho dessa vereadora. Obrigada e boa noite. Que Deus nos abençoe.
Senhoras e senhores, sem muito o que declarar hoje, quero aqui agradecer a presença de todos vocês, a presença dos nossos vereadores e declarar encerrada a segunda sessão ordinária do dia 16 de 3 de 2020. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.